Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.
Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianogo. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Tá começando mais um Ogocast, seu podcast semanal aí, dessa vez um pouco mais conformado com a vida. Porque de crises existenciais, a gente sabe que tem muito aqui nesse podcast, mas acho que essa semana a gente não tá tanto assim, não. Primeira coisa que eu vou falar, antes de tudo, é que você pode apoiar esse podcast e apoiar o meu outro podcast, que tá saindo de 15 em 15 dias, episódios novos em formato de audiobook do meu livro Apogeu, que é o Auraverso. E também pode apoiar a minha carreira como músico independente e também minha produção de conteúdo na internet apenas com R$5 por mês lá no Apoia-se. Então vai lá, apoia.se/Ogoverso. Segunda coisa, essa semana agora, no sábado, sai a minha música nova em todas as plataformas digitais, toda nada. E se você não fez o pre-save ainda, você tá esperando o quê? Porque assim, fazendo o pre-save, você me ajuda a levar essa música, não a lembrar que essa música saiu no dia que sair, porque você é esquecidinha, que eu sei que você é. E também me ajuda a fazer essa música chegar a outras pessoas também. Outras pessoas que eu ainda não conheço, outras pessoas que vão conhecer ainda as minhas músicas e etc. Então faz o pre-save aí e me ajuda. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar no podcast dessa semana, que isso saiu atrasado, né? Porque hoje é quarta-feira. Meu Deus, era pra ter saído na segunda-feira esse podcast. Mas enfim, foda-se. É assim, esse podcast ele tem vida própria. Quando... Não sei se vocês viram aí, mas, né, mas tá tendo um certo... Umas investigações aí da Polícia Federal a respeito do Carlos Bolsonaro. E a Polícia Federal encontrou aí vários... Tá chegando cada vez mais próximo aí de investigar algumas coisas, porque a partir das investigações, nos esquemas aí de... Ah, enfim, eu nem sei direito, gente, mas tá chegando... Enfim, tá chegando na quadrilha. E aí, não sei se vocês viram, mas a Polícia Federal bateu lá na porta dos Bolsonaro. E aí, eu não tô nem aqui pra falar sobre isso, porque isso é só uma questão de tempo, assim, né? Enfim, mas a discussão que eu queria trazer aqui hoje era a respeito do seguinte fato. As redes sociais do governo federal postaram um meme. Não é bem um meme. Foi uma campanha para o incentivo da dengue, que era pra você deixar a sua porta abrir. Você abrir a sua porta da sua casa pra você deixar os inspetores de saúde pública, sei lá, entrarem pra ver se não tem foco de dengue, etc, essas coisas, pra combater a dengue, já que tá tendo um surto, inclusive meu pai pegou dengue, uma preocupação, mas já tá bem. Muita gente pegando dengue aí, gente, se cuida, pelo amor de Deus, vamos usar repelente? Obrigado. Aí, essa postagem postada no Instagram e também acho que em várias redes sociais aí do governo federal tinha uma mão batendo numa porta escrito toque toque, três pontinhos. E aí é muito engraçado isso porque só tinha isso na imagem. E aí as pessoas começaram a falar assim, porque tem um meme, aí isso é meme assim, que a Gleice Hoffmann já tinha colocado uma vez na tribuna, quando ela tava lá um dia, falando sobre a Polícia Federal chegar cada vez mais próxima do Flávio Bolsonaro. E dessa vez é do outro lá, que eu não sei o nome, como que é? Ah, enfim, esqueci o nome dele. Quero que morram todos. E aí ela fez um vídeo esses dias de novo, refazendo esse meme. E aí eu vi três batidinhas na porta. Toque, toque, toque. Quem é? Polícia Federal. Gente, a Gleice Hoffmann, ela é antibolsonarista, mas ela é muito de direito conservadora. Mas, gente, é de uma... É de uma... Gente, eu queria muito que quem não conhece ainda os memes e tudo que a Gleice Hoffmann já fez, conhecesse. Porque eu não vou falar que eu gosto dela, não, mas ela entrega. Ela sabe entregar. E aí, essa postagem do governo federal tinha toque, toque e só uma mãozinha numa porta. E aí você passava, arrastava o carrossel e via que era: abra sua porta para os agentes de saúde, vamos combater a dengue, etc, etc. Ok. Obviamente, muita gente se divertiu com o meme, principalmente quem é antibolsonarista e tá vendo aí a quadrilha, né, o cerco fechando pra cima da quadrilha e vendo que, né, o óbvio que os esquemas de corrupção envolvendo eles estão cada vez mais próximos de serem descobertos, revelados, trazidos à tona. Mas essa postagem foi colocada, sei lá, num programa de TV ao vivo, a postagem virou notícia, porque tava... E aí alguns especialistas estavam dizendo que aquela postagem, aquele meme, aquela comédiazinha era um tiro no pé. Que este governo era debochado demais e que aquilo era antidemocrático. E que aquilo era só o que o bolsonarismo precisava para dizer que existe aparelhagem na Polícia Federal e que as investigações são de cunho político. Ai, gente, sinceramente, aí eu vi gente postando também... Não, vou falar sobre isso que eu acabei de falar primeiro. Porque a postagem era toque, toque, toque. Se você não tem absolutamente nada na própria postagem assumindo que aquilo é uma ironia, se você entendeu e levou desse jeito, é porque você sabe o que tá acontecendo e provavelmente... É porque você se incomodou. Se você acha que aquilo ali está politizado, é porque você se incomodou. E provavelmente você vem de um outro viés político, que no caso agora é oposição ao governo atual. Então, é muito... Me revolta, assim, o quanto... A gente tem uns especialistas de política, assim, nesses programas de TV, jornalistas, que eles são muito, mas muito... muito ruins em disfarçar a inclinação política deles. Eles têm um compromisso com a imparcialidade no trabalho deles, mas eles são péssimos, péssimos. Eles são, assim, horríveis, tenebrosos, assim, na capacidade deles de disfarçar a inclinação política deles. E isso é muito, muito errado. Tipo, você não tá ali pra dar essa... Eu acho que o máximo que você podia falar é: olha, essa postagem vai gerar controvérsia, porque muitas pessoas vão questionar. Isso daí é fato, isso é fato. Mas você dar a sua opinião de jornalista, falar que aquilo é um tiro no pé e que aquilo sim é uma postagem política, você afirmar isso, isso é ridículo. Isso é muito ridículo. E aí eu vi uma outra pessoa falando assim: gênios do marketing. Porém, se fosse o governo passado falando isso da oposição, seria tão engraçado? E aí eu diria: seria. Porém, eles não tinham essa criatividade, entendeu? E seria engraçado e ruim. No caso, o que torna essa vez tão interessante é que tá engraçado e tá certo, entendeu? Porque... Da outra vez, tipo, pelo menos assim, no, sei lá, qual a maior figura política da oposição dos bolsonaristas que foi presa, que foi de fato investigada e foi de fato encontrada alguma coisa que levou essa pessoa a ser presa? É o atual presidente, o Lula, e que todas as acusações e todas as denúncias foram retiradas, assim. Eu não sou jornalista, então eu não tenho como não deixar o meu posicionamento político aqui implícito, mas, gente, por favor. Mas qual a opinião de vocês, hein? O que vocês acham? Vocês acham que foi uma zoação, uma zoeira muito... passou do ponto, assim? Porque, gente, vamos ser muito sinceros, a gente tem uma memória muito curta. O nosso ex-presidente, ele fazia piada com morte. Ele fez piada com pessoas dizendo que ele não é coveiro durante uma pandemia mundial. A gente se esquece disso. E não é que eu tô falando: ah, então, tipo, se pode, isso pode... Não, não é isso. Mas eu tô colocando pra gente refletir mesmo, assim, do... Meu Deus, será que isso que aconteceu, essa piadinha, esse meme, essa... Inclusive, o governo Lula, de atual agora, ele tem uma capacidade tão extraordinária de entender, de reaproximar o jovem da política, que é um fenômeno que a direita não tem interesse em fazer isso. A direita não tem muito interesse, ela sabe que é um eleitorado muito importante e que o voto no Brasil é obrigatório, mas o grande peso da direita não tá nem aí pro jovem. E a esquerda, ela sabe do poder que o jovem pensador tem. E então, desde o início, assim, a Janja sempre falava, Janja, primeira dama, fala sobre a importância de se comunicar com os jovens e isso é comunicação com os jovens. Isso é fazer eles pensarem. Isso é desenvolver senso crítico. Essa conversa que eu tô tendo aqui agora é exatamente isso. E a gente se esquece que a gente vinha de um governo que não se comunicava em nada com as pessoas usando as redes sociais. O Bolsonaro fazia umas lives ridículas, propagando fake news. Que só quem era maluco e tinha ele como, sei lá, uma figura messiânica assistia no Facebook, gente. Facebook. Porque o Facebook era o antro do bolsonarismo. O bolsonarismo e todas aquelas fake news descontroladas aconteceu e nasceu ali, óbvio que muito munido do WhatsApp também e o poder de propagação das fake news, mas o Facebook também, minha filha. Então, assim, qual a opinião de vocês sobre isso? Eu sei lá, gente, eu não consigo não achar absurdo qualquer tipo de crítica a essa postagem. Eu acho muito, muito, muito ridículo e absurdo. Porque eu tenho certeza que quem postou estava plenamente consciente do tipo de reação que ia provocar no eleitorado do ex-presidente. E sinceramente, gente, é a Polícia Federal encontrando coisas. Dizer que aquilo é um sinal... Olha só que viagem essa narrativa. Ah, então porque o governo postou na rede social algo que a gente sabe que com certeza é sobre, de certa forma, um comentário ao fato da Polícia Federal estar indo investigar o ex-presidente e a sua família e descobrindo esquemas de corrupção. Dizer que porque essa postagem existe... Existe sim aparelhagem. Quando eu falo aparelhagem, existem pessoas que foram colocadas na Polícia Federal para investigar apenas assuntos selecionados e perseguir a oposição. Gente, por favor, né? Por favor. Tem tantas outras narrativas melhores que vocês podem criar para sustentar essa ideia, mas dizer isso a partir de uma postagem... Uma postagem... Enfim, eu acho apavorante a capacidade que gente conservadora tem de encontrar pelo em ovo, de demonizar a esquerda, de tornar as pessoas que fazem oposição a eles, porque eles têm esse ideal tão indestrutível na cabeça deles de que eles são o bem e a moral, de que qualquer coisa que a esquerda faça ou qualquer movimento que aconteça é realmente um grande plano para destruir alguma coisa, ou o país, ou a família, ou sei lá quem, ou ele mesmo, ou a própria oposição em si. Então é um surto muito grande que esse povo tem, sinceramente, gente. Se vocês forem revisitar, assim, os absurdos diários que o Bolsonaro falava, gente, não tá escrito, né? Ai, enfim, cada coisa. Gente, eu estou gravando este podcast no dia 31 de janeiro de 2024. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito que hoje é dia 31, de verdade. Porque parece que a gente já está em janeiro há 98 dias. O que está acontecendo com o tempo que está passando tão devagar? Já aconteceram 65 trilhões de coisas em janeiro e o mês não acaba. O mês ainda não acabou. O mês só vai acabar hoje à meia-noite e ainda assim eu ainda estou em janeiro. Gente, como que é possível? Falando, vou entrar num lugar mais malucão aqui agora. Como que é possível? Eu só consigo me perguntar isso. Porque a gente tem a referência do tempo, certo? A gente não tem uma as outras escalas que a gente usa pra... Ai, vou ter que explicar esse meu raciocínio direito. Por exemplo, a gente tem uma unidade de medida que é pés, por exemplo. E a gente tem uma unidade de medida que é metros, certo? Unidade... O tempo não tem outra unidade de medida, entendeu? Tipo, o pé sempre vai estar pro metro, sempre, entendeu? Nunca vai ter um certo metro que vai ser maior, que vai ter uma proporção diferente de um pé, nunca. O tempo, a gente não tem isso. A gente não tem isso. A gente tem dentro das unidades de medida de tempo, a gente tem isso. Só que só existem os segundos, os minutos, na verdade, os milésimos, os centésimos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, a semana, o mês, o ano. A gente não tem, tipo, uma referência pra gente, que faça a gente, caraca, o tempo tá passando mais rápido. A gente não tem como. Ah, eu não sei se tá fazendo sentido isso que eu tô falando. Teoricamente, aí a gente entra num campo mais de física, que eu não sei nem mais ser teórico isso, porque eu acho que é comprovado já. O tempo passa diferente, né? Principalmente quanto mais você está próximo de... Aí, aulinha, galera. Você que tá aí me ouvindo, vamos lá. Pensa no espaço. O espaço, pensa nele como um grande tecido esticado, tá? Esse tecido, ele é formado pelas três dimensões aí. Mas pra gente simplificar esse exemplo, vamos supor aqui que... Vamos anular uma das dimensões e ficar só com largura e comprimento, tá? Sem a altura. Pense então nesse tecido muito esticado. Isso é o espaço. Existe essa certa descoberta científica, né? De que a gravidade é uma força... É uma das principais forças do universo. Quando você joga pensa na gravidade como peso mesmo, em relação a esse pano. Esse pano tá esticado, não tem nada embaixo dele. Pensa que você coloca uma bola de boliche, assim. Essa bola de boliche vai pesar sobre o tecido e ele vai criar uma dilatação no tempo e espaço. Quando a gente fala isso, é porque a gente percebe que o tempo é uma outra dimensão. Do mesmo jeito que a largura, o comprimento e, no caso, a altura que a gente está anulando dentro desse exemplo visual que a gente está criando, o tempo, da mesma forma que o peso das coisas, a massa das coisas, né, para falar a verdade, a massa dos objetos sobre o tecido altera ali a forma com que os outros objetos que forem andar em volta vão se mover e deforma a linha, o que estava, a plenitude desse tecido. O tempo também é alterado. Então não é só o espaço e o tempo que são distorcidos por objetos supermassivos. O tempo também é. Então, duas coisas que começou como teoria e hoje as pessoas, os cientistas estão cada vez mais próximos de provar isso, se já não provaram. Perto de um buraco negro, que é um objeto supermassivo no universo, o tempo funciona de maneiras... São objetos tão supermassivos, tão massivos, que o tempo se comporta de um jeito quase que inexplicável. Entende? Então você poderia envelhecer em... O seu metabolismo todo envelhecer 80 anos em 2 segundos. Isso é possível. E também existe a outra coisa, não falando muito sobre, sobre objetos supermassivos, mas falando sobre a própria velocidade da luz. Quanto mais próximo você está da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para você. Então, dando um outro exemplo, você tem um irmão gêmeo que está na Terra e você, que tem um irmão gêmeo que está na Terra, pega uma nave espacial e vai na velocidade, ou bem próximo da velocidade da luz, porque alguns teóricos dizem que é impossível alcançar a velocidade da luz, mas bem próximo da velocidade da luz você vai para algum canto do universo e volta. Quando você voltar, o tempo que você... Partindo do princípio, né? Partindo do princípio de que você partiu já na velocidade da luz e voltou na velocidade da luz. Este tempo dentro ou muito próximo da velocidade da luz não vai passar para você. Ou pelo menos não vai passar pro seu corpo. Lá, você dentro da nave vai viver esse tempo e vai... Digamos que você viajou na velocidade da luz por 5 minutos. Você viajou na velocidade da luz 5 minutos, mas aqui na Terra vão ter passado muito mais do que 5 minutos. Entendeu? Então você vai estar... Você pode encontrar o seu irmão mais gêmeo, o seu irmão gêmeo, muito mais velho que você. Mesmo tempo. E aí isso mostra. São exemplos que mostram a relatividade do tempo, que é justamente a teoria do Einstein. Que é que o tempo é um fator muito determinante e relativo sobre a matéria. E sobre a luz. Sobre a energia, no caso. Enfim, eu dei essa aula aqui de física muito mal dada pra explicar que a gente não tem uma referência, tipo... A gente não tem como ver alguma coisa. A gente não tem como saber, tipo... Ai, hoje o tempo passou mais rápido na China do que aqui. Não tem como, isso é impossível, entendeu? Porque é muito perto e a gente tá todo mundo girando... Na mesma velocidade, etc. Mas, eu fico pensando, partindo do pressuposto de que, se de fato estiver acontecendo de fato está acontecendo, o tempo está passando mais devagar. Qual seria a explicação lógica, racional para isso, entendeu? E eu acho que eu fico pensando que pode ser de maneira astronômica isso, sei lá, a gente pode estar passando próximo de algum grande, sei lá, gente, a gente nem sabe o que é o universo ainda. Se a gente é um sistema solar dentro de uma galáxia e que a gente sabe que o universo é essa bola aí que continua se expandindo com várias e várias milhões, trilhões de galáxias, o que é o universo? Quais são os outros... O nosso universo está girando em torno do quê? Entendeu? Então, fica aí essas perguntas meio elementares, assim. Mas, existe uma outra coisa. Existe a astrologia também, que é algo que eu acompanho. E, de alguma forma, eu gosto de de ouvir pessoas falando. E aí tinha esse menino que tinha, que tava vendo aí esses dias pra trás, e ele tava falando que às vezes não é que essa sensação de que o tempo não tá passando, às vezes isso não é real. Às vezes é só a nossa ansiedade de fazer o tempo passar mais rápido. E é óbvio que não é necessário ser astrólogo pra chegar nessa conclusão, mas eu achei muito interessante isso, porque ele disse que ele procurou, assim, lá em Mercúrio e ver pra ver se tinha alguma explicação pra isso, e ele não achou. E aí ele pensou nisso, que talvez seja só a nossa ansiedade. E faz muito sentido se você parar pra pensar que é janeiro, o primeiro mês do ano. É o mês que a gente fica desesperado, assim, pensando, né? Ah, esse é o ano que vai acontecer isso, esse é o ano que vai acontecer isso. Mas não tem como ter acontecido em janeiro. Calma, vai devagar, sabe? Então tem muita coisa que eu acho que a gente tem que pensar com calma antes da gente entrar nesse lugar de... Ai, meu Deus, não tá acontecendo nada. Mas assim, será que não tá acontecendo nada ou não deu tempo de acontecer nada? Entendeu? E eu acho que essa é a lição que eu tirei a partir do que esse menino falou, porque eu acho que talvez, por mais que isso não seja 100% verdade, por mais que talvez o nosso universo esteja girando, esteja mais próximo de alguma coisa muito maior no universo dos universos, eu fico refletindo aqui que se talvez a gente também não tá com essa ansiedade elevada, sabe? Eu falo por mim, assim, o meu ano passado foi um ano muito ruim, então a gente deposita muita expectativa em cima de um ano novo, de que vai acontecer muita coisa boa e etc. E aí a gente se vê aí nesse lugar de... Tá, cadê? Cadê as coisas que tinham acontecido? E, gente, e sabe o que é o mais maluco, assim? Que eu acho que foi dia 16, alguma coisa assim, eu já estava muito com essa sensação de que janeiro tava demorando demais. Muito, sim. E aí eu fiz um Reels, um TikTok, uma gracinha, assim, pensando, tipo... E lá eu escrevi, assim, que lá era dia 20, 120 de janeiro, sabe? Só que isso foi dia 16. E agora eu ainda tô em dia 31, cara. Tipo, juro por Deus, parece que eu fiz esse vídeo há muito tempo atrás. Eu tô tentando revisitar eventos marcantes de janeiro. Eu fui postar aquele dumpzinho que você posta umas fotinhas aleatórias da sua galeria ali no final do mês. Que eu tô tendo esse hábito agora também. E aí, eu fui olhar umas fotos e, mano, faz muito tempo que eu tinha tirado aquelas fotos. Muito tempo, eu tive que voltar muito na minha galeria. Parece que aconteceram muitas coisas. E ao mesmo tempo, parece que não aconteceu nada. Essa sensação que eu acho difícil de descrever. Parece que aconteceram muitos dias de nada acontecendo. Essa é a definição. Parece que não aconteceu nada extraordinário. Parece que a gente só tá vivendo muito tempo um limbo de nadas. Entendeu? Muito louco isso, né? Mas é isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô sentindo. E aí, não sei se vocês viram também. E aí eu vou voltar um pouco pra astrologia, porque aí não tem muito a ver com o que eu tô falando, mas é uma coisa que eu queria trazer pra esse podcast. E minha amiga até veio me falar e me mostrar, porque parece que Plutão saiu de Capricórnio e está entrando em Aquário. Depois de 16 anos. Aí, digo pra você, o que que isso significa? Eu não sei, também não sou tão conhecedor assim. Mas parece que Plutão é... Ai, deixa eu dar uma pesquisada aqui, vamos lá ver. Plutão é o astro do renascimento e da transformação. É diferente de Marte. Na verdade, alguns astrólogos dizem que Plutão é considerado como um Marte 3 vezes mais forte, cujo foco é a busca da sobrevivência e a realização pessoal. E aí eu tava vendo um astrólogo dizendo, falando sobre esse acontecimento, sobre Plutão estar saindo Plutão está saindo de Capricórnio. Capricórnio é um signo mais frio, é um signo mais pé no chão, é um signo mais físico, mais terreno, assim. E Capricórnio é um signo que, assim, eu preciso até admitir que é um negócio que eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Eles são muito... Eles são muito racionais demais. Na verdade, assim, é muito diferente de mim, de maneira geral. Mas... 16 anos. 16 anos. E aí... Isso explicaria, tipo... Deixa eu colocar de uma outra forma. É porque esse astrólogo, ele fala que o Plutão é um planeta que ele influencia as pessoas de maneira coletiva, não no quadro individual, assim, de você com você mesmo, sabe? Porque tá muito longe do seu Sol. É o último planeta. Plutão nem é mais considerado um planeta, mas enfim. Plutão é esse cara que ele... Quanto mais longe ele, mais ele tá... Mais ele tem efeitos gerais sobre o coletivo, sobre a humanidade como um todo. E aí esse astrólogo, ele disse que a última vez que Plutão esteve em Aquário, que é o caso de agora, foi quando aconteceram a Revolução Francesa e as Primeira e a Segunda Revolução Industrial. Ou seja, foi um período quando... Foram períodos, assim, de mudança. Foram períodos que estabeleceram o capitalismo como ele é hoje, mas também foi um rompimento muito grande com algumas lógicas sociais que existia desde a Idade Média. Então, a busca por igualdade, liberdade e fraternidade, que é o que demarca aí, né, o princípio, né, do iluminismo e que foi um combustível muito grande para a Revolução Francesa, nesse caso aqui, tudo isso aconteceu durante uma era aí de Plutão em Aquário. E aí Plutão está entrando em Aquário agora. Eu vi que gente, muito TikTok, muita gente criando muito conteúdo em cima disso, falando sobre isso. Principalmente sobre as pessoas que têm câncer no mapa astral. E aí eu não sei porquê, mas tinha uma explicação lá que eu não sei ao caso agora. E que dizia muito sobre uma mudança muito grande na vida dessas pessoas, assim. Mas eu achei mais interessante pensar isso de maneira coletiva mesmo. E pensar isso de uma maneira mais social. O que vai representar esses próximos anos de Plutão em Aquário? Quais efeitos a gente vai ter aí? Será que a liberdade, a igualdade, a fraternidade, será que tem a ver com isso? Sabe? Aquário é um signo que também tem uma certa frieza. Mas Aquário é um signo de água. É um signo de ar. Aquário é um signo de ar. E eu acho que o que define muito Aquário, assim, é a capacidade de empatia. São relações e existe uma certa propensão, assim, das pessoas de Aquário, pelo menos, de ter essa coisa relacionada à humanidade, a causas sociais. Então é muito interessante isso, porque faz muito sentido com a última vez que Plutão estava em Aquário. E aí, de novo, Plutão tem a ver com renascimento. Plutão tem a ver com isso. Então, acho que toda vez que Plutão muda de uma era ali, ele entra... Ele causa um renascimento. óbvio, a Revolução Francesa veio, a Revolução Industrial veio e assim, o mundo continuou muito injusto, o mundo continuou sendo... Mas a gente pelo menos ainda não está sustentando mais aquelas lógicas que existiam monárquicas, pelo menos, sabe? Então, mudanças estão sempre acontecendo e aí... Não tô dizendo que a era de Plutão em Aquário vai trazer um momento de utopia e todas as doenças serão curadas e não haverá mais fome e nem guerra. Não tô dizendo isso. Mas será que talvez essa era de Aquário não simbolize um renascimento muito simbólico e muito marcante da nossa forma de se relacionar com o capitalismo? Eu acho que o capitalismo vai viver um renascimento, ou talvez uma queda mesmo. Talvez a gente entenda o fracasso do capitalismo muito em breve, né? E sei lá, uma nova forma talvez de se pensar comece a aparecer. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Comentem aí embaixo também o que vocês pensam sobre tudo isso. Se vocês acreditam nessas coisas, se vocês... E voltando sobre o tempo, o período do tempo lá, sobre tudo que eu falei de janeiro. Se você tá sentindo que janeiro está interminável também, me diga o que você tá sentindo sobre isso, porque eu quero saber. Chega aquele momento do podcast que eu tenho que indicar uma coisa aqui que eu assisti, que eu consumi. E aí eu vou falar desse filme que eu coloquei pra assistir no Amazon Prime. Foi no Amazon Prime? Acho que foi no Amazon Prime. Ah, eu coloquei como quem não quer nada um filme chamado Bros. Eu já tinha visto esse filme em cartaz no cinema, mas eu nunca tinha ido assistir de fato. E eu sabia que se tratava de uma comédia romântica gay. Sabia disso. Então eu botei, provavelmente porque eu estava nesse lugar de... que eu não quero entrar em detalhes agora, mas eu estava naquela grande focinha de me sentir sem uma pessoa e querer, sabe, de querer viver um romance e essas coisas. E aí eu... Enfim, eu vi isso, eu vi esse filme no Amazon Prime e eu coloquei pra assistir ele à tarde. Eu já tinha tentado assistir esse filme, mas isso é um problema que eu preciso até falar sobre. Vocês têm isso também, gente? Colocar um filme e não conseguir assistir... Não consegui sair do celular e não consegui ter foco e aí eu percebo que eu não tô prestando atenção e aí eu me sinto culpado por não estar prestando atenção e aí eu desligo a TV e não vejo o filme. Enfim. Aí eu fui ver esse filme de fato, aí eu coloquei esse filme e aí eu assisti ele e aí eu chorei muito, muito, muito. É um cara de 40 anos, assim, sabe? Tipo, o protagonista, ele... É um cara que trabalha ele tem essa ideia de criar um museu queer, um museu para a história do povo e da comunidade LGBTQIAPN+. É muito interessante só desse ponto de partida. Mas o filme é uma comédia romântica que mostra como esse cara é sozinho. Ele nunca teve relações muito profundas e aí existe esse paralelo que ele faz com a vida de muitos gays cis e que, no caso de mim, assim, está entrando aí na casa dos 30, mostra um paralelo muito interessante de que é como é viver numa metrópole estando dentro desses recortes. E enfim, gerou uma identificação muito forte em mim, muito forte mesmo, assim. Óbvio que são dois gays brancos em Nova York e que tem muitas diferenças culturais, um monte de coisa, mas o filme, ele, por mais que ele seja protagonizado aí por essas pessoas, ele tem discursos e afirmações muito importantes que não protagonizam, mas que estão presentes lá sobre o resto da comunidade, sabe? Isso é muito importante, é muito legal. Mas mais interessante é no meio disso tudo a gente vê a figura por quem ele começa a se relacionar sendo uma pessoa que você julga ali em primeiro momento como, ah, tá, é o padrão e que ele não tem nada na cabeça. E aí você vai conhecendo mais desse personagem também. Enfim, gente, é muito legal, muito interessante. Eu gostei muito. Pode ser que eu esteja muito emotivinho com esse tipo de filme, Mas foi um filme incrível que eu vi e que me emocionou bastante. Eu esperava me emocionar com coisas relacionadas a amor, assim, sabe? Tipo, de ver histórias de amor bonita, mas não foi só isso que me emocionou nesse filme, sabe? Foi sobre amizade, foi sobre vida, foi sobre dor, foi sobre coragem, sabe? Ai, fiquei até emocionado agora falando. Esse filme é incrível, eu queria muito recomendar ele pra vocês. Um dos protagonistas do filme, que é o... Deixa eu lembrar o nome dele. O Luke McFarlane. Eu comecei a acompanhar o Luke McFarlane numa série chamada Brothers and Sisters. E lá, esse ator, o Luke, ele fazia um marido de um dos irmãos dessa série. Gente, mas eu vi essa série há tanto tempo atrás, e era uma série meio dramática, que contava os dramas de uma família e tal, não sei o quê. E tinha esse personagem da família, enfim, eles eram super heteronormativos e tal, assim, são aquele casal, enfim, extremamente heteronormativo, mas eles são gays, e eu lembro de que esse foi um dos primeiros casais que eu via na ficção, assim, sobre isso, assim, um pouquinho antes de Modern Family ver, e... Ai, gente, em 2007, 2006, ali não tinha tanto disso na televisão, não, tá? Então, sei lá, eu lembro de ver esse casal e ver esse cara e eu pensar, meu Deus, gente, que incrível, sabe? E acho que foram essas coisas, a gente sabe, né? O peso e a importância que essas coisas tiveram na nossa vida. E aí, o protagonista o outro cara do casal é o Billy Eichner. E o Billy Eichner, ele... Eu nunca vi muitas coisas do Billy. Eu sei que ele é um comediante na vida real. Na vida real. Eu tenho essa mania de falar vida real. Ah! Mas, enfim. Eu sei que ele é comediante. Mas eu já acompanhei algumas coisinhas dele que ele já apareceu nos episódios de American Horror Story. Óbvio, porque o Ryan Murphy gosta sempre de colocar pessoas da comunidade no elenco das séries. Mas enfim, vou deixar essa sugestão. É um filme muito legal. É um filme que eu não esperava. É um filme que eu quero ver mais vezes como comfort movies. Eu preciso de comfort movies, assim. Eu preciso assistir coisas menos sérias e menos... sabe, tão cheias de conceito e de reflexões sociais. Eu preciso de... Às vezes a gente só precisa assistir uma comédiazinha romântica. E se você estiver precisando, e nem só se você for uma pessoa cis e gay, tá? Você pode ser qualquer tipo de pessoa, e ainda assim esse filme vai ter muitas mensagens muito legais. Então fica a dica aí. E é isso, eu vou deixando esse podcast por aqui. E aí eu quero que você não se esqueça de fazer o pre-save da minha música nova, que sai no sábado agora. E não deixe também de me apoiar só com R$5 por mês lá no Apoia-se. Então é isso, fico por aqui e até a próxima semana. Beijo!